A vida não é um quebra-cabeças. Isso é o nome do programa. Até porque no final, todas as peças encaixam. Quebra-cabeças. Um programa de Bruna Anjos.
Olá a todos os ouvintes. O meu nome é Jéssica Ferreira. Sou psicóloga clínica, formadora e autora.
Olá a todos os ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Vamos continuar a nossa conversa sobre mudanças. Segundo o psicanalista e teólogo Amarildo Fernandes, é facto que o medo de mudar, numa ou noutra altura, atinge a todos nós. A dificuldade está quando este medo se torna em um pavor de mudar, ou seja, um medo irracional da mudança. Neste ponto, a necessidade de ajuda se torna iminente e, quando isso acontece, o aconselhável é buscar por uma ajuda profissional. Não importa quanto tempo poderemos evitar a mudança em nossas atitudes, importa sim que em algum momento teremos que encarar essa mudança e que nunca estaremos totalmente prontos para mudar. Por isso, a mudança sempre nos trará medo. Isto é normal. Doutora, como podemos então ultrapassar este medo, que é normal, que antecede as mudanças, ou então estratégias de coping que podemos desenvolver face à mudança?
Relativamente a esta pergunta, tal como eu referi anteriormente, é perfeitamente esperado sentirmos medo perante uma nova fase de vida, que nos traz mudanças de pensamento. Porquê? Porque a mudança gera incerteza e a incerteza gera medo. Por isso é importante focar o nosso pensamento naquilo que vamos ganhar com a mudança, ao contrário de focarmos no que vamos perder. Temos realmente uma tendência para fazer o contrário, mas temos o poder de treinar o nosso cérebro através da repetição de pensamentos adequados e mais positivos. Por isso, podemos elaborar um simples cartão, por exemplo, onde possamos escrever as consequências positivas da mudança em questão, e lermos sempre que sentirmos medo. Isto passa a ser uma estratégia para nos ajudar a lidar com esta situação. Podemos então escrever, noutro cartão, frases positivas que vão fazer com que nos acalmem. O que importa é criar uma repetição cognitiva para treinar o cérebro e torná-lo cada vez mais positivo e estável. Todos os acontecimentos dependem do significado que lhe damos. E quanto mais positivo for esse significado, menos medo nós iremos sentir com as novas mudanças.
As sociedades têm um papel importante nas nossas mudanças e acho que temos visto isto, e isto tem sido muito explícito desde o início da pandemia. Doutora, acha que a sociedade pressiona o indivíduo a mudar?
Bem, nós sofremos sempre a influência do que está ao nosso redor desde que nascemos, ou até mesmo antes disso. Possuímos a necessidade de pertencer a um grupo e de sermos aprovados, e muitas vezes isto acaba por tornar-se um desafio para nos mantermos nesse mesmo grupo e ao mesmo tempo mantermos fiéis a nós próprios e não fugirmos à nossa essência. Há realmente pressões por parte da sociedade, sem dúvida que há. Há pressões para sermos reconhecidos ao nível profissional, há pressões para casar antes de 30 anos e abandonar a casa dos pais. Há pressões para a transição para a parentalidade, entre muitas outras situações. E muitas vezes, no nosso interior, não faz sentido mudarmos para o emprego por ser considerado com mais prestígio, para sairmos de casa e começarmos uma vida de casal antes dos 30 anos. E verifica-se que muitas pessoas não sentem o desejo de ser pais tão cedo. E tem que estar tudo bem com isso, mas a pressão da sociedade gera algum sofrimento, e acaba por nos fazer sentir diferentes das outras pessoas à nossa volta, por não querermos essas mesmas mudanças que os outros têm. Por isso, é tão importante desenvolvermos o nosso autoconhecimento, de forma a consigamos perceber como somos e o que realmente faz sentido para nós, independentemente da opinião dos outros. Temos de aprender a ouvir muito mais o nosso corpo e a nossa voz interior. Também sinto que cada vez mais há manifestações ou movimentos sociais, vamos chamar-lhe assim, que se esforçam por contrariar as ideias preconcebidas da nossa sociedade, de forma a sermos muito mais livres e autónomos e permitirem-nos realmente viver aquilo que queremos, no tempo que queremos.
Certo, e como a doutora falou, o ser humano existe num contexto social e existe realmente esta pressão da sociedade, mas esse impacto nem sempre é mau. Como em todos os grupos, existem coisas boas e coisas más. Por exemplo, o facto de sair de casa ou até mesmo dar um passo para o casamento ou um compromisso maior está muitas vezes relacionado com o facto da independência financeira ou até mesmo maturidade emocional. Não está somente ligado a pressões sociais. Até mesmo a questão dos filhos, existe a questão biológica, que a partir de uma certa idade realmente existe uma dificuldade maior para a mulher gerar um filho, e isso não está relacionado somente com a questão também da pressão social, mas também com a questão biológica. Doutora, toda a mudança comportamental é acompanhada por uma mudança cognitiva? Só explicando aqui para esta pergunta, ou seja, toda a mudança a nível do nosso comportamento é acompanhada por uma mudança de pensamento?
Quanto a esta pergunta, bem, os comportamentos e os pensamentos são realmente inseparáveis. Quando nós temos um novo comportamento, o nosso cérebro acaba por criar novas ligações que, consequentemente, acabam por nos levar a novos pensamentos. Assim como, quando nós temos novos pensamentos acerca de um assunto, o nosso comportamento também vai acabar por alterar perante esse mesmo assunto. Assim, eu lembro mais uma vez que quanto mais temos pensamentos positivos e adaptativos, o nosso comportamento também será muito mais adequado à situação que estamos a viver. Ao substituirmos pensamentos de, por exemplo, não estou a ser capaz de me habituar a esta nova fase de vida por um pensamento do género, faz parte sentir mais ansioso nos primeiros tempos, mas novamente tudo será mais familiar. E eu vou-me adaptar como também já me adaptei a outra situação. O nós nos sentirmos mais positivos vai acabar por nos ajudar a promover o maior contacto social e a sentirmos-nos bem perante as outras pessoas. O facto de nós nos sentirmos bem e de conseguirmos comunicar e conviver com as outras pessoas de uma forma positiva vai reforçar realmente pensamentos muito mais adequados e que não nos vão trazer sofrimento. E estes pensamentos mais positivos e mais adequados vão, por sua vez, ajudar-nos a enfrentar uma mudança de uma forma muito mais adequada e muito mais tranquila, muito mais feliz. Por isso é importante nós termos em atenção o facto de haver realmente o estímulo de pensamentos muito mais positivos e de comportamentos muito mais adequados de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o melhor para nós. Isso acima de tudo. E para finalizar este tema, eu gostava realmente de deixar claro que é muito importante nós percebermos que tudo tem um início e um fim. E o que é importante é conhecermos a nós próprios, como reagimos às várias situações e cuidar da nossa saúde mental, para que possamos enfrentar as mudanças que venham por aí de uma forma muito mais tranquila e alegre, principalmente. Assim, vamos ser felizes ao nível emocional.
Obrigada a todos os ouvintes, obrigada à doutora Jéssica. Como a doutora explicou, existe sempre um medo relativamente à mudança, mas temos que encarar essa mudança e até mesmo esse medo. Nós nunca vamos estar totalmente prontos para uma mudança, mas é importante desenvolver estratégias de coping e também compreender que a vida não é linear, que a única certeza que vamos ter na vida é a certeza da mudança. Portanto, se quiserem compartilhar este episódio com alguém, com algum amigo, algum familiar, podem fazê-lo no arquivo do programa, no site da rádio, pelo WhatsApp, pelo e-mail e também pelo Facebook. Muito obrigada a quem está do outro lado. Obrigada também à doutora, mais uma vez. Eu sou a Bruna e a edição é da Raquel Guerra. Até ao próximo episódio.
Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.